Meu Deus, obrigada, Senhor. Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração, Paizinho, obrigado. Obrigado por tudo que nós já recebemos até aqui, Senhor. Mas nós cremos num Deus que faz infinitamente mais. E é por isso que a noite ainda não terminou e o Senhor ainda tem muito para fazer. E nós estamos aqui para receber tudo que o Senhor tem ainda para nos dar, para falar conosco. Fala conosco, Senhor. Continua com a Tua presença aqui nesse lugar, o Teu Espírito Santo fluindo em nosso meio. Queremos sim, Pai, ouvir a Tua voz. Queremos sim, Senhor, sair daqui com vidas transformadas, com vidas salvas, porque há um propósito muito maior em tudo que nós fazemos para Ti, Senhor. Fica à vontade em nosso meio, que a Tua palavra, Senhor, seja prevalecida aqui nesse lugar. Nós cremos, Pai, que grandes coisas o Senhor vai fazer nessa noite. E é por isso que nós já Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Contamos aqui, né, para o Senhor nos tirar o medo. E quantas coisas nós damos desculpas por causa do medo. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. E o tema da mensagem dessa noite é: qual é a sua desculpa? Eu creio que na nossa vida, em tudo, não só no ministério, mas em tudo que nós vivemos, tantas situações que chegam para nós que muitas vezes, antes mesmo de falar, o nosso pensamento já vem e dá uma desculpa. Ah, eu não posso. Ah, não vai dar certo. Ah, porque tem que ser eu que vá fazer isso. Quantos de nós não já passamos por situações em que vieram desculpa na nossa mente antes mesmo da gente dar uma resposta? É ou não é? E hoje eu quero começar essa mensagem com uma frase que define bem o que nós vamos aprender hoje. George Washington disse assim: 99% dos fracassos acontece com gente que tem o hábito de viver arranjando desculpa. Meu Deus! E isso, na verdade, é uma pura verdade. Porque quando nós damos desculpas o tempo todo, a pessoa vive num verdadeiro fracasso. É ou não é? Porque ela nunca inicia. Ou então, se ela inicia, ela dá uma desculpa para que ela não consiga concluir aquilo, para que ela não termine aquilo que ela começou. E é por isso que vem tanto fracasso. Deixa eu te contar uma história. Uma esposa, ela precisou se ausentar da sua cidade por alguns dias. E ela chegou para o seu marido e disse: olha, eu vou fazer uma listinha com 5 coisas que você vai precisar fazer durante essa semana que eu vou precisar me ausentar. E a última dela, a última da listinha das coisas, que foi o número 5, ela colocou assim: pense muito na sua esposa. E aí ela foi, se ausentou, passou a semana fora. Mas quando ela voltou, ela viu lá o marido dela todo empolgado. E ela pensou: uau, ele fez tudo aquilo o que eu pedi, né? As 5 coisas que eu pedi a ele. Quando ela pegou a listinha na mão e que olhou, ela: como assim? Você não fez nada daquilo do que eu pedi a você? Ele disse: não, amor, calma. É porque eu comecei de baixo para cima. Como você disse, pense muito na sua mulher. Eu não parei de fazer isso. Aí por isso que eu não consegui concluir as outras, porque eu só fiquei na quinta. Olha só para isso. É típico de homem, é ou não é, mulheres? Mas veja só, isso pode até parecer engraçado, mas é o que muito de nós fazemos com Deus. Nós estamos dando desculpas, porque isso foi uma verdadeira desculpa, o que esse marido disse à sua esposa. Você já se pegou dando desculpas quando as coisas não saíram da forma como você esperava? Alguma vez você culpou outras pessoas pelas circunstâncias dos seus erros, mas que a responsabilidade era completamente sua? Ou mesmo você já tentou arranjar pretexto porque não fez ou não conseguiu qualquer coisa que estava ao seu alcance? Quem nunca deu aquela velha e boa desculpa? Até por coisinhas pequenas, a gente se pega dando desculpas algumas vezes, não é? Quando chega um emprego para você e você pensa assim, nossa, será que eu sou capaz de estar nesse emprego? Ou então se você for precisar fazer uma prova de algum concurso e você ali estudar e você se perguntar, será que eu sou capaz de fazer essa prova? Não, eu acho que eu não vou, eu acho que eu não estou pronto. Quantas vezes nós estamos dando desculpa na nossa vida? Desculpa nada mais é do que certos pretextos que damos a nós mesmos ou aos outros sobre circunstâncias ou pessoas. São argumentos criados para defender o nosso falho comportamento, negligenciar qualquer tipo de ação ou mesmo uma forma de negar a responsabilidade sobre algo. Basicamente, a desculpa é uma forma de colocar a culpa de um problema interno em uma condição externa. Uau! Isso é forte, né? Acredito que muita gente já está se perguntando aí, será que a pastora está de olho nas desculpas que eu estou dando para não ir para a célula? Ou será que é as desculpas para eu não servir? Ou será que é as desculpas que eu estou dando para não multiplicar? Fala, Senhor, eu sei que Deus já está falando muito, né? Mas tem uma coisa muito importante também. É quando a gente dá desculpa para não abrir mão do pecado. Quando nós estamos ali no pecado e a gente fica dando várias desculpas para não sair dele. É isso. Eu sei que Deus já está falando com muita gente e Deus ainda tem muito mais para falar. Aperta o cinto aí porque vai vir grandes coisas hoje nessa noite para nos confrontar. Para realmente nos tirar do lugar de onde nós estamos. Porque é para isso que nós precisamos da palavra de Deus. E que essa noite realmente a gente aprenda que a gente não tem que estar o tempo todo dando desculpa. Pelo contrário, a gente não tem que em momento nenhum estar dando desculpa na nossa vida. Porque se Deus te colocou aqui nesse mundo, você não é uma desculpa. Pelo contrário, você é alguém que você é forte e corajoso. E que você precisa seguir em frente. Porque se Deus colocou algo na sua mão, é porque é Ele que te capacita. É Ele que vai fazer com que você vá em frente, com que você siga adiante. E é Ele que faz você conseguir ser vencedor. O hábito de arranjar desculpa faz com que as pessoas não assumam a responsabilidade para a sua vida. Sabe, agora deixa eu te perguntar, você acredita que você nasceu para realizar grandes coisas nessa terra? Sim, amém, com certeza. Foi isso que Deus fez para nós e é isso que Ele quer de mim e de você. Mas é necessário a gente parar de dar desculpa. É necessário a gente tomar um posicionamento de filhos. Porque quando a gente dá desculpa, nós estamos dizendo ao Senhor que a gente não acredita naquilo que Ele pode fazer em nós e através de nós. Então, em quem você está depositando a sua confiança? Em quem você está depositando a sua fé? É em você mesmo ou é em Deus? Porque quando a gente deposita a nossa confiança em nós mesmos, eu sinto muito te dizer, mas realmente você não vai conseguir nada. E é por isso que você vai continuar o tempo todo na sua vida dando desculpas, não só para as pessoas, mas para você mesmo. Mas quando você deposita a sua fé, a sua confiança em Deus, as desculpas não vêm não só na sua mente, mas também nem na sua boca. Porque você acredita quem vai fazer através de você. Você entende que não é você que faz nada, mas o Senhor que faz através de você. Deus não deixa de fazer o que Ele quer fazer por causa das nossas desculpas, não. Grandes homens foi escolhido por Ele. Quando a gente lê aqui as Escrituras, A gente vê grandes homens e mulheres que foram escolhidos por Deus. E a maioria deram desculpas. Mas me diz uma coisa. Deus deixou de fazer aquilo que Ele queria fazer? Não. Deus deixou de usar aquelas pessoas? Não. Agora depende de nós. Se nós vamos permitir com que o Senhor nos use. Se nós vamos permitir com que através de nós seja feita a obra de Deus. Porque a obra dEle não vai ser parada, porque eu e você está dando desculpa, não. Simplesmente se você disser que não vai, Ele vai pegar outro e vai. E é assim que o Senhor nos ensina. Vocês lembram quando Deus deu a Josué uma grande missão e uma responsabilidade? Vocês lembram? A de concluir a obra iniciada por Moisés e levar o povo todo de Israel até a terra prometida. Sabe, suceder um grande líder como Moisés, eu imagino ali Josué, como ele não ficou. Que responsabilidade daquele homem em suceder um grande líder. Mas Josué entendeu que não era ele que iria fazer, mas sim Deus que iria fazer através dele. Sabe, esse é um momento crucial, foi um momento crucial na vida de Josué, porque Deus lhe deu um conselho. E esse conselho se aplica em todos nós, que está lá em Josué 1. Abra aí para você acompanhar. Josué 1, dos 6 ao 7, que fala assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Deus deu uma grande missão aqui a Josué, mas Ele não o deixou sozinho. Ele o animou, Ele deu orientações para que meditasse na palavra, para que não olhasse nem para a direita e nem para a esquerda, para que ele seguisse, para que ele prosseguisse. Entendam, todos nós temos uma grande missão. O Senhor dá a mim, a você, grandes missões na nossa vida. Mas o Senhor não nos deixa só em momento algum. Pelo contrário, o Senhor sempre está conosco. O Senhor nos encoraja, o Senhor nos motiva. O Senhor nos mostra que nós somos mais do que vencedores. Que nós podemos chegar até onde quer que Ele nós chegamos. É isso que Deus faz na nossa vida. E você acha que porque Ele fez na vida de Josué, Ele não pode fazer na minha e na sua? Com certeza. Deus faz, o mesmo Deus que era ontem, Ele é hoje e será eternamente. O nosso Deus, Ele não muda e Ele não mudará nunca. Mas cabe a mim e a você fazer assim como Josué fez. Seguir em frente. Mesmo com uma grande responsabilidade, mesmo com uma grande missão, a gente vai seguir em frente. Sabe, a maioria de nós apresenta desculpas esfarrapadas para não fazer a vontade de Deus, para não assumir as responsabilidades que são nossas. Quantas responsabilidades o Senhor coloca nas nossas mãos? E muitas vezes nós damos desculpas porque nós não queremos essas responsabilidades. E hoje nós vamos ler alguns trechos da história de um homem da Bíblia que viveu e revela exatamente isso, sobre Moisés. Moisés foi um grande líder, mas deu muitas desculpas esfarrapadas para o Senhor. Apesar dele realmente ter sido aquele homem que teve tanta autoridade em tudo aquilo que ele fazia, antes de tudo aquilo acontecer, ele deu desculpas para Deus. E nós vamos aprender algumas lições com a vida dele e entender quais as desculpas nós devemos parar de dar para o Senhor. Amém? E é por isso que, em primeiro lugar, a gente aprende que pare de dizer que não é capaz. A primeira desculpa que Moisés deu foi essa: eu não sou capaz. E a gente vai ver lá em Êxodo 3:11. Acompanha aí comigo. Abra a tua Bíblia lá em Êxodo 3:11, que fala assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para representar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Em Êxodo 4:10, ele disse assim: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Olha só as desculpas esfarrapadas que Moisés deu ao Senhor por não saber falar bem. Quantos de vocês não já deu essa mesma desculpa para o Senhor para não abrir a sua célula? Para dizer assim: ó Senhor, mas eu não falo bem. Já chegou até pessoas dizendo assim: não, mas a parede da minha casa é tão riscada, porque meus filhos riscam, como é que eu vou abrir a porta da minha casa para receber as pessoas? Meu Deus, quantas desculpas esfarrapadas. Quando o Senhor, Ele coloca uma responsabilidade na nossa mão, cabe a mim e a você aceitar essa responsabilidade. O Senhor, Ele não quer ouvir de nós desculpas esfarrapadas como essa. Mas o Senhor quer que a gente, mesmo na nossa fragilidade, mesmo nas nossas inconstâncias, nos nossos erros, a gente diz o quê? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Porque nós entendemos que se Ele nos chamou, Ele nos capacita, Ele nos ensina. É através do Senhor que nós vamos fazer. Moisés se lamentou das suas fragilidades. Quem daria ouvidos a ele quando ele falasse? Essa expressão revela que Moisés tinha um complexo de inferioridade tão grande que pensou que Deus havia escolhido a pessoa errada. Quantas vezes você já se pegou dizendo: será que sou eu mesmo, Deus? O Senhor está chamando a mim mesmo. Logo eu, como disse Gideão, o menor de minha casa. Deixa eu te falar, acredite em você. Acredite em você, porque se Deus te escolheu, Ele sabe quem é você. Sabe por quê? Ele nunca erra. Deus não erra. Então, se Deus te chamou, vai. Acredita no potencial que Deus coloca em você, que Deus coloca sobre a sua vida. Deus acreditou nos seus discípulos, e olhe que quase todos eram pescadores, muito mal vestidos. Quantos? Mateus, meu Deus, Tiago, João e Pedro, hein? Não vou nem falar. Mas isso é sério. Se aqueles homens que estavam ali quando Jesus os chamou dissesse: quem sou eu? Como eu vou andar do lado de Jesus, do lado desse homem? Eles poderiam ter dado muitas desculpas e não teriam vivido tudo o que eles viveram. E não teriam marcado não só a geração que eles viveram, mas toda uma eternidade. Então, quando Deus nos chama, nós temos que parar de dar desculpas. Nós temos que parar de dar desculpas esfarrapadas. O fato é que sempre encontramos ao nosso redor pessoas mais inteligentes, pessoas mais fortes, pessoas mais carismáticas do que nós. E você vai olhar e dizer assim: mas essa pessoa é mais capacitada do que eu. Essa pessoa é mais preparada do que eu. Então, por que Deus está me escolhendo? Ei, a gente não discute com as escolhas de Deus. A gente só precisa viver e obedecer aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu não sei o que é que Deus tem chamado você que até hoje você tem dado desculpa. Eu não sei o que é que Deus tem pedido para você fazer, que até hoje você tem dito que não vai, porque você não se sente capaz. Mas hoje é a noite que o Senhor está dizendo: se foi eu que te escolhi, sou eu que te capacito, sou eu que te preparo, sou eu que te levo, sou eu que faço através de você. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Pare de dar desculpas esfarrapadas para o Senhor. Quantas coisas Moisés não falou para Deus. Mas Deus respondeu a Moisés. Quando Moisés veio com todos os seus argumentos, Deus quebrou todos os argumentos que Moisés usou. Ele quebra qualquer argumento que nós damos para ele. Ele quebra qualquer desculpa. E olha o que ele disse para Moisés, quando ele respondeu lá em Êxodo 3:12. Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão o culto a Deus neste monte. Em Êxodo 4, do 11 ao 12, ele diz assim: disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. Aleluia. Sabe, eu recebo isso para a minha vida. Quando muitas vezes eu cheguei para o Senhor dizendo: Senhor, eu não sou capaz. Por que eu? E é assim que o Senhor fala. Não fui eu quem te chamei. Não sou eu que estou ordenando para você ir. Não somos nós quem decidimos o que vamos fazer. Quando nós temos a nossa vida entregue ao Senhor e nós damos o controle nas mãos dEle, é Ele quem decide o que vai fazer com nós. Nós só precisamos obedecer e seguir em frente. Você também foi escolhido por Deus para uma missão. Todos nós temos uma missão nessa terra. Todos nós temos algo para fazer. Deus chamou cada um de nós para fazer algo aqui. Eu e você não estamos aqui para ficar parado ou para estar esquentando o banco. Não, nós temos uma missão e cabe a mim e a você não estar dando desculpa ao Senhor. Nós estamos aqui para aprender e para praticar essa palavra. Sabe, Deus falou tanto comigo através dessa palavra. E eu cheguei aqui dizendo: meu Deus, uma palavra tão forte como essa. E ainda passa pela nossa cabeça: Senhor, por que eu? E Deus diz assim: não fui eu que te chamei. Qual é a desculpa mais que você vai dar? Nós não temos que dar desculpa. Nós só precisamos obedecer. Nós só precisamos seguir. Porque não somos nós que fazemos, é o Senhor que faz. Você está pronto hoje, nessa noite, para dizer ao Senhor: Pai, perdão. Porque tantas desculpas eu já te dei. Perdão, Pai, porque eu nunca me achei capaz de fazer algo que o Senhor me ordenou para fazer. Perdão, Pai, porque tantas vezes eu coloquei outras coisas no lugar, mas de uma certa forma era uma desculpa que eu estava te dando. Hoje à noite que o Senhor está te confrontando, para que você saia daqui declarando que você não vai dar mais desculpa ao Senhor. Não importa aquilo que Ele tenha te chamado para fazer. Não importa o que é que Ele está pedindo para você fazer algo. Ele só não quer que você dê mais desculpa para Ele. E em segundo lugar, pare de dizer que não sabe como fazer. A segunda desculpa de Moisés foi: eu não sei como fazer. Lá em Êxodo 3:13 ele fala assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes dizer: o Deus dos seus antepassados me enviou a você, a vocês e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que lhes direi? Moisés sentiu falta de conhecimento e de intimidade com Deus. Ele não o conhecia o suficiente para descrevê-lo ao povo. E muitos recusam a missão que Deus tem para a sua vida por esse mesmo motivo. Porque não o conhece bem. Porque não o conhece intimamente. E esse é um excelente momento para eu te perguntar: como está o seu relacionamento com Deus? Será que de fato você tem conhecido o Deus a quem você diz que serve? Porque uma coisa é você servir e outra coisa é você dizer que serve. E eu vou te dizer bem essa diferença. Porque quando nós servimos, nós conhecemos intimamente o Pai. Mas quando nós dizemos que servimos, nós estamos fazendo algo apenas para as pessoas verem aquilo que nós estamos fazendo. E eu te pergunto nessa noite, você conhece bem o seu Pai? Você conhece bem o Senhor? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está o seu relacionamento com o Pai? Em Oséias 4:6 fala assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignorarem a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. A maior razão das derrotas em nossa vida é justamente por falta da ignorância, na falta do conhecimento. Qual a prioridade que você tem dado de ler a palavra do Senhor? Quantas vezes você lê a palavra? Será que você realmente todos os dias tem dado prioridade aqui? Porque é aqui que você pega intimidade com seu Pai. É aqui que você adquire conhecimento. Não é através de pessoas ou o que eu estou falando aqui em cima, não. Ei, você tem que conhecer aqui, ó. É a palavra, porque eu posso chegar aqui e falar qualquer coisa. E aí, você vai saber o que é que eu estou falando? Se você não conhecer bem a palavra do Senhor? É através da sua busca que você tem intimidade com o seu Pai. Quando você não sabe o que fazer, como fazer, com quem fazer, as coisas não acontecem. Mas tudo muda quando você conhece bem o seu Pai. Porque quando você conhece, aí sim você vai saber o que fazer. Quando você conhece, aí sim você vai ouvir de quem realmente é a voz. Se é do Senhor ou se não é. Quando você conhece, você vai ter o discernimento do que é certo e do que é errado. Quando você conhece, você vai saber o único caminho que você tem que seguir. É através do conhecimento da palavra de Deus que você não vai dar mais desculpas esfarrapadas. É através do conhecimento de Deus que você não vai dizer: eu não sei como fazer. Sabe, Moisés, um grande homem, e Deus estava mostrando ali para ele: ei, sou eu que vou fazer. Você não precisa ficar perdido. Você só precisa me conhecer intimamente, escutar a minha voz, e para onde eu mandar você irá. Muitas vezes por insegurança, por medo ou por vergonha, ou por não conhecer a Deus, você não está utilizando com todo o seu potencial. Você não tem utilizado o potencial que Deus tem colocado em você. Deus coloca um potencial em cada um de nós. Todos nós temos dons e talentos, porque Deus colocou em nós. Mas quando nós não conhecemos o Senhor intimamente, a gente não sabe o que fazer com esses dons. E é por isso que, infelizmente, nós vemos tantas pessoas seguindo para o lado mal, porque não conhecem intimamente ao Senhor. E muitas vezes dá até essas desculpas para não conhecer a Deus, para não se entregar a Deus. Sabe? Ele conta comigo e com você. Ele conta conosco para que a gente possa seguir, para que a gente possa cumprir a missão que Ele coloca em nossas mãos. Assim como Ele fez com Moisés, Ele colocou uma missão na mão de Moisés. Moisés só precisava obedecê-lo. E nós o que temos feito? Nós temos obedecido ao Senhor para que a gente possa estar cumprindo essa missão. Para que a gente de fato possa agarrar esse potencial que o Senhor nos deu. Quantas vezes muitos dizem assim: ah, eu não tenho potencial para liderança. Eu não tenho o potencial para liderar alguém. Eu não tenho o potencial para falar com autoridade. Olha o que Deus fez através da vida de Moisés. Olha o que Deus fez através da vida desse homem, como Deus levantou esse homem com autoridade. Mesmo ele dizendo que não sabia falar, mas Deus fez com que ele falasse. Grandes coisas o Senhor fez através da vida desse homem, e é isso que Deus faz através de mim e de você. Deus nos encoraja, colocando um potencial em nós, mesmo nós não acreditamos. Quando eu e você não acreditamos naquilo que Deus diz que nós podemos fazer, o que é que nós estamos dizendo ao Senhor? Pai, eu não acredito naquilo que o Senhor pode fazer. E é basicamente isso o que Moisés estava querendo dizer a Deus. Mas Deus em momento algum desistiu de Moisés. Assim é comigo e com você. Deus em momento algum, Deus desiste de nós. A gente tem um testemunho tão lindo de um dos nossos coordenadores, que disse que passou 8 anos na igreja sem se envolver com ninguém. Entrava e saía da igreja o tempo todo, mas não se relacionava, não ia para uma célula, não conhecia as pessoas. Estava em vários momentos importantes da igreja, mas não falava com ninguém. É como se eles não acreditassem no potencial que Deus poderia colocar na vida deles. E dizer assim: eu tenho um futuro brilhante para a sua vida, mas depende de você. E de uma certa forma é como se eles estivessem dando desculpa, acredito que por medo de se envolver. Outras pessoas também que chegaram para nós para dizer assim: chegamos aqui na igreja dizendo assim: olha Deus, eu não quero fazer nada, eu não quero servir em nada, eu vou ficar lá sentadinho no meu canto. E Deus: ah, e é você que escolhe? É você quem decide? Sou eu que decido. Sou eu quem digo o que é que você vai fazer. E grandes líderes se tornaram. Porque mesmo chegando aqui, dando essa desculpa para o Senhor, dizendo que não ia fazer nada, que ia ficar sentadinho no banco, Deus disse: não, não foi para isso que eu chamei você. Eu não chamei você para ficar sentadinho no seu canto sem fazer nada, não. Eu chamei você para ser um líder em potencial. Eu chamei você porque eu vou usar a sua vida para alcançar outras vidas. E grandes coisas o Senhor tem feito através desses líderes. E você que não é líder ainda está dando desculpa, dizendo: ah, não, porque eu não sou capaz. Ah, não, porque eu quero chegar aqui na igreja e vou continuar indo para minha célula, vou continuar ali só servindo. Ei, não! Deus te chamou para você alcançar outras pessoas que aquele líder não tem alcançado. Deus quer fazer muito mais através da sua vida. Ele não quer parar na vida do seu líder, mas Ele quer usar você. Vamos parar de estar dando desculpa esfarrapada, gente. Deus não nos chamou para dar desculpas. passamos 2 anos sem nos envolvermos na igreja, eu e meu esposo. Quantas desculpas nós demos para o Senhor. Todo domingo o pastor Ed chegava lá, e aí vamos para a cela, gente? A gente vai. Sexta-feira a gente vai. E toda sexta-feira acontecia alguma coisa. Foram 2 anos nessa pisadinha. Até um dia que eu disse assim, ó, peraí, sabe de uma coisa? Hoje a gente vai. Não importa o que aconteça, hoje a gente vai. Eu disse isso pela manhã. E durante o dia aconteceu um monte de coisa. Mas quando chegou no momento de ir para a célula, as crianças parece que adivinham. Fizeram lá um monte de coisa dentro de casa. Eu disse, não vou dar mais desculpa não. Eu já não aguento mais dar desculpa para aquele casal. Pastor Ed e pastora Manu. Eu disse, eu não tenho mais cara, André. Eu já não tenho nem mais o que dizer. A gente vai hoje. A gente chegou no momento do amém, mas a gente foi. E através daquele dia ali, a gente parou de dar desculpas. Mas a decisão cabe a mim e a você. A decisão é nossa. Se nós vamos continuar dando desculpa, ou se vai ter um momento na nossa vida que a gente vai determinar, eu não vou mais dar desculpa. Porque eu não tenho mais o que dar. Você já deu tanta desculpa na sua vida que você já não tem mais o que dar. Vai chegar um momento que você vai dizer, pronto, já não tenho mais o que falar. Agora eu vou ter que ir. E eu sei que muitos acontecem assim com a liderança. Já não tem mais o que falar para Deus, ó. Tá chegando o seu momento. Abril tá chegando, multiplicação tá chegando. E eu não quero ver mais desculpas esfarrapadas. Quantos de vocês, Deus não chega e diz assim, chegou o tempo. E vocês muitas vezes com desculpa, eu acho que não é o tempo. O tempo não é seu, o tempo é do Senhor. É Ele quem determina. Amém? Em terceiro e último lugar, pare de dizer que se preocupar. Pare de dizer de se preocupar com o que as pessoas vão pensar. A terceira desculpa de Moisés foi: o que as pessoas vão pensar? Em Êxodo 4:1 ele fala assim: Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você? Moisés sentiu-se intimidado. Preocupou-se com a reação que o povo teria para com ele e para com a mensagem de libertação que ele iria levar àquelas pessoas. Sabe? Quando você coloca as desculpas em outras pessoas, e muitas vezes você fala isso, mas o que o povo vai pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? Quando você tem um filho, você sabe bem o que eu estou falando. Quando muitas vezes a gente manda o filho fazer alguma coisa e o filho não obedece, aí você diz assim, mas o que é que o povo vai pensar de mim? O meu filho não está me obedecendo. Geralmente muito isso acontece com o pastor, né? Porque pense como o povo olha para os filhos do pastor. Eita, Jesus, olha, é o filho do pastor. E se preocupam. Mas as pessoas geralmente se preocupam muito com isso. E eu ouvi muito isso. Eu ouvi muito isso do meu avô. Mas o que é que vão pensar? O que é que vão falar da neta do irmão Edinaldo? O que é que vão falar da filha do irmão Edinaldo? E foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés estava preocupado. preocupado com o que as pessoas iriam pensar. Moisés se esqueceu que Deus estava no controle de tudo e esqueceu também que os planos de Deus jamais falham, independente das pessoas que querem acreditar ou não. E que nós temos que trazer isso para a nossa vida. Em quem é que nós temos que pensar o que está pensando ao nosso respeito? É as pessoas ou é Deus? Com quem é que você está se preocupando? É o que as pessoas estão pensando ao seu respeito ou falando ao seu respeito? Ou é o que Deus está pensando ao seu respeito? Quem é que você tem se preocupado em alegrar? Você tem se preocupado em alegrar as pessoas ou alegrar o coração do Senhor? Porque é isso que Deus tem falado conosco. Deus tem falado conosco para a gente colocar a devida importância no seu lugar, as prioridades que a gente tem que colocar no seu devido lugar. A nossa prioridade não é pessoas. Nós amamos pessoas, nós cuidamos de pessoas, mas por causa dele, porque é tudo para ele. Nós fazemos tudo por causa dele, e é por causa dele que nós estamos aqui. Não é pelo que as pessoas vão falar ao nosso respeito, mas é o que ele pensa ao nosso respeito. É isso que a gente tem que se preocupar. Mas muitas vezes também tem o inverso. Quando o orgulho tem falado mais alto, você diz: não me preocupo com o que as pessoas dizem ao meu respeito, ou o que as pessoas pensam ao meu respeito. Calma, que também não é assim, né? Porque a gente tem que dar bom exemplo, né? Porque não adianta eu abrir a minha boca, dizer que eu sou crente, mas a minha atitude ser completamente diferente. E a minha atitude mostrar que eu sou pior do que uma crente. Porque não adianta eu falar que eu sou crente, mas andar com um vestidinho por aqui, um shortinho por aqui. Você está mostrando que você é crente? Aí muitos vão dizer: ah, mas a roupa não define quem eu sou. Ei, define sim, viu? Define sim, porque o mundo está aí para falar de você. Não pense só dizendo: ah, porque é os crentes que estão falando. Não, é o próprio mundo que fala. E quem é que você quer chamar a atenção? Das pessoas ou de Deus? Porque quando você bota uma roupinha desse jeito, não é a atenção de Deus que você vai chamar, não, viu? Você vai chamar a atenção é dos homens. Aí quando você diz assim: ah, eu não ligo para o que os outros pensam ao meu respeito, você deveria ligar. Aí é a hora que eu digo: você deveria ligar, porque você está aqui para dar bom exemplo. Você está aqui para dizer assim: ah, não faça o que eu falo. Não, ei, as pessoas vão prestar atenção naquilo que você está fazendo. Você quer realmente servir ao Senhor? Você quer realmente ganhar as vidas para o Senhor? Então dê bom exemplo, é aqui. Porque quando a gente chegar lá na glória, já todo mundo é santo. Mas é aqui que você tem que dar bom exemplo. Você não tem que pensar que é lá em cima, não, não. É aqui que Deus está te chamando para fazer a diferença. E se você não tem feito a diferença, então no mundo você é mais um. Eu falei da mulher, mas também tem homem, viu? Também tem homem quando não tá dando bom exemplo, quando fica com conversinha no WhatsApp, quando fica curtindo fotos indecentes no Instagram, quando fica olhando para outras mulheres quando a mulher não está perto. Qual é o exemplo que você tem dado no seu trabalho? Quando você está na rodinha de amigos, será que realmente os seus amigos olham para você e veem você como um bom homem? Como um homem de Cristo, um homem segundo o coração do Senhor? Ah, mas eu não me importo com o que as pessoas falam a meu respeito. Se importe. Se importe, porque aquele amigo seu do seu trabalho, você pode ganhar a vida dele através das suas atitudes. É isso que Deus quer chamar você para fazer aqui nessa terra. Se importe com o que as pessoas pensam e vão falar a seu respeito. Queira ser um bom exemplo aonde você chegar, aonde Deus colocar você. Queira ser um bom exemplo no seu trabalho, na sua família. Não importa onde Deus vai lhe colocar, queira ser um bom exemplo. Sabe, Moisés foi um bom exemplo aonde ele chegou. Aonde Deus o colocou, ele foi obediente ao Senhor. Ele cumpriu aquilo que Deus mandava ele fazer. E você tem feito isso? Você de fato, você tem obedecido ao Senhor? Aonde você chega, você tem feito a diferença naquele lugar para as pessoas? Aonde Moisés chegava, ele fazia a diferença, porque ele obedecia a Deus. E se a gente obedecer a Deus, aonde a gente chegar, a gente vai fazer a diferença. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não temos que ser influenciáveis, nós temos que chegar ali para influenciar. Mas também nós temos que entender, se eu não estou pronto para influenciar, ali eu não vou. Porque quantos nós temos visto que tem caído porque está se achando confiante demais. E quando chega no lugar dizendo, ah, eu vou ali para influenciar, acaba sendo influenciado. Moisés foi um homem que influenciou. Moisés foi um homem que influenciou todo aquele povo. Deus hoje está chamando você para você parar de dar desculpa e influenciar onde você chegar. Deus está chamando hoje você para dizer a você, para de dar desculpa, eu quero usar a sua vida. Eu quero colocar você em lugares aonde você vai chegar e vai falar da minha palavra. Aonde você vai ganhar pessoas, aonde pessoas vão ser tocadas, aonde vidas vão ser transformadas. Qual é a desculpa que você tem dado para o Senhor? Porque você tem medo. Sabe, o medo muitas vezes nos faz paralisar. O medo muitas vezes faz com que a gente fique na zona de conforto. Porque a gente não tem permitido com que Deus faça através da nossa vida. Eu não sei quais as desculpas que você tem dado para Deus. E o que eu estou falando aqui não é só ministerial, eu estou falando na sua vida pessoal. Mas em tudo há um propósito. Em tudo há um propósito que Deus quer fazer na nossa vida. Se Ele está querendo colocar você em um trabalho, vai ali, chega ali e faz a diferença. Vai ali e fala a palavra de Deus para aqueles que necessitam. Se Deus está colocando você num curso, numa faculdade, que você diz assim, meu Deus, mas eu não estou me identificando com esse curso. Ei, você não sabe o que é que Deus está querendo fazer. Só obedeça, só vai, só escuta a voz do Senhor. Mas para de estar dando desculpa para Deus. Chegou o tempo de você dizer a Deus, Deus, eis-me aqui. Quantos homens na Bíblia nós vemos que deu desculpas para o Senhor, mas mesmo com medo, foram lá. Você já pensou que com todas aquelas desculpas que Gideão disse para Deus, mesmo com medo, mesmo dizendo, ó Senhor, logo eu, o menor de minha casa, ele não tivesse ido? Mas mesmo com as desculpas, mesmo com medo, Gideão foi. Gideão enfrentou. Sabe, você é uma pessoa que Deus quer usar para marcar essa geração. Você é uma pessoa que Deus quer usar, como usou aqui na vida desses homens e mulheres que ficaram marcados aqui. Ei, o seu nome já está escrito no livro da vida. Mas o que é que você tem feito com esse privilégio? O que é que você tem feito? Você acha que isso é para todo mundo? Não! Você tem que se sentir privilegiado, porque Deus está chamando você. Você tem que agradecer ao Senhor, porque Ele está botando um potencial. crucial na sua vida. E muitas vezes você diz assim: porque eu, Senhor? Ei, não pergunta por que você. Só diz assim: eis-me aqui, Senhor. Não importa como o Senhor vai me usar, mas eu quero que o Senhor me use. Me leva onde quer que o Senhor vai me levar. Faz em mim, através de mim. Muda suas palavras através de hoje. Muda sua palavra. Muda aquilo que você tem dito para o Senhor. E hoje eu quero falar com você. Você que há tanto tempo tem dado desculpas para Deus de não entregar a sua vida a Ele. Quantas vezes você tem dito: ainda não chegou o tempo, ainda não é a minha hora. Por que você tem dado essa desculpa para Deus? Se você sabe que é o único caminho que você tem que seguir, mas você tem dado tantas desculpas esfarrapadas, porque você não quer largar o pecado, porque você não quer sair do pecado, porque você tem se sentido confortável no lugar onde você está. Deixa eu só te dizer uma coisa. Deus não nos colocou nesse mundo para a gente se sentir confortável. Deus nos colocou nesse mundo para a gente fazer a diferença. Porque esse mundo não nos pertence, nós estamos aqui de passagem. E é isso que você precisa entender. Que você está aqui de passagem. Mas que você precisa tomar uma decisão na sua vida e parar de dar desculpas para o Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé. Sabe, eu vim nessa noite orando, falando muito com Deus. Deus, o que é que o Senhor quer que eu fale nessa noite? O que que o Senhor quer que eu fale para essas pessoas? Eu sou um exemplo vivo de tantas desculpas que eu já te dei. E porque logo eu, o Senhor me escolheu para falar sobre essa mensagem de desculpas, que muitas vezes eu não me sentia capaz, que muitas vezes se treme só em ver o nome ali na escala. E Deus disse: filha, não é você. Não é você que faz. Sou eu que faço através da sua vida. Eu só preciso de você. Eu só preciso de você para levar a minha palavra e falar com os meus filhos que estão precisando ouvir essa palavra. Oh, deixa eu só te dizer uma coisa. Mudança de vida dói. Obedecer dói. Sair da zona de conforto dói. Mas vale a pena tudo que a gente faz. Vale a pena a gente servir ao Senhor. Vale a pena a gente ser obediente. Vale a pena a gente se sacrificar. Vale a pena. Todos os dias eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida e através da nossa vida. E eu peço perdão a Deus porque muitas vezes eu quero dar desculpas esfarrapadas. Perdão, Senhor, porque mais uma vez eu quis te dar desculpas. Mas essa é a noite que Deus está tocando no seu coração para você pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes você pensou em dar desculpas esfarrapadas, porque você pensou em desistir, porque você pensou em não dar continuidade aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque muitas vezes você não se sentiu capaz daquilo que Deus te chamou para fazer. Eu não sei o que você está vivendo nesse momento. Eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei se você hoje se encontra numa dificuldade aonde muitas vezes você tem questionado ao Senhor e dizendo: oh Deus, por que isso está acontecendo? estou contigo. Assim como ele disse a Josué: seja forte e corajoso, não fui eu que te ordenei, eu estou com você. Pare nessa noite de dar desculpas esfarrapadas para o Senhor. Pare de ter medo. Mas mesmo que você tenha medo, não se deixe paralisar por conta do medo. Apenas siga em frente. Apenas vá e deixe Deus conduzir você. Não deixe com que as desculpas façam com que você não saia do lugar que você se encontra. Sabe que nessa noite o Senhor possa tocar profundamente no teu coração. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Porque eu queria nessa noite que você fizesse uma oração para o Senhor, pedindo perdão a Ele de tantas desculpas que você já deu na sua vida, por tantas vezes que você não se sentiu capaz, por tantas vezes que você recusou o chamado dEle para você, por tantas vezes que você disse: não, Senhor, eu não posso, não, Senhor, eu não tenho tempo, não, Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer. Pare de estar dando desculpas e coloque o Senhor como prioridade na sua vida. A partir de hoje, determine isso. Não importa o que Deus vai te chamar para fazer, estabeleça Ele como uma prioridade. Estabeleça Ele como uma segurança na sua vida. Que não é você que faz, mas é Ele que faz através da sua vida. Espírito Santo de Deus, hoje eu te peço, Senhor, nos encoraja, Deus. Nos motiva, nos faz ser aquele que vai seguir o caminho que o Senhor nos chama. Senhor, que nós possamos todos os dias obedecer a Tua palavra, mas também praticá-la. Espírito Santo, que nós possamos ter, Pai, o discernimento e o conhecimento da Tua palavra. Oh, Senhor, nós estamos aqui como uma geração que quer impactar, Senhor. Nós estamos aqui como uma geração que quer fazer a diferença, Senhor. Nós estamos aqui como um povo escolhido do Senhor. Então eu te peço, Deus, nos dá nessa noite um novo fôlego de vida, porque nós reconhecemos, Pai, que sem Ti nós não somos nada, mas através de Ti nós somos mais do que vencedores. Nós podemos seguir adiante porque sabemos que o Senhor está à nossa frente. Espírito Santo, te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão porque muitas vezes nós decidimos não te servir. Te pedimos perdão, Senhor, por cada desculpa que nós demos, porque o Senhor não era a nossa prioridade. Mas hoje, Pai, nos comprometemos contigo a mudar tudo isso na nossa vida, Senhor. Porque hoje nós entendemos, Pai, que não são as desculpas.